Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, o dia de hoje será daqueles que marcam a história do povo do nosso país, porque tudo indica que votaremos hoje o Estatuto da Juventude. Digo que ainda continuam dois pontos polêmicos, a questão da meia entrada e da meia passagem. Tentaremos construir o acordo ainda até o último minuto. Se não, vai a voto e cada um votará com a sua consciência. O importante é votar, né? Há momentos na vida que a gente tem que votar. Vossa Excelência tem uma emenda, o senador Cino Nogueira tem outra, que trata de dois temas relacionados a essas duas questões: meia entrada nos espetáculos e a questão da meia passagem, para que fique semelhante que é hoje para o idoso em relação aos chamados jovens carentes, onde a renda familiar não ultrapassaria dois salários mínimos. Mas, assim mesmo, não há ainda o entendimento. Como tentarei buscar o acordo até o último momento, senão vamos ao voto. Eu vou falar de outro tema. Primeiro, senadora Ana Amélia, fala de um tema que Vossa Excelência também tem dedicado grande parte da sua atividade. E, por isso, registro aqui a carta chamada Carta de Candiota, que vai na linha do apoio ao carvão mineral. A Câmara de Vereadores de Candiota, no nosso Rio Grande, propôs audiência pública no sentido de manter e ampliar a mobilização em prol da inclusão do carvão mineral nos leilões de energia do governo federal como solução ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente justa. Lideranças políticas, empresariais, sindicais, organizações da sociedade civil, parlamentares, os três senadores gaúchos e lideranças comunitárias da região da Campanha Gaúcha e faixa de fronteira, Baixo Jacuí, Carbonífera e também de Santa Catarina, estiveram na audiência do dia 6 de março e apresentaram os argumentos. São eles: a necessidade de diversificação da matriz energética nacional, segurança ao sistema a partir da geração térmica à base de carvão mineral, a retomada do crescimento do Brasil através do investimento em projetos de geração térmica. O carvão mineral, sendo um indutor de desenvolvimento regional, envolve diretamente 50 mil pessoas na sua cadeia produtiva, através das minas de carvão, usinas termoelétricas, ferrovias e transporte rodoviário, sendo estratégico para alavancar o desenvolvimento social, repito, e econômico das regiões chamadas carboníferas. O carvão nacional participa somente com cerca de 2% da matriz energética primária do Brasil, e com 1,6% da matriz de geração de energia elétrica. A energia elétrica a carvão mineral é competitiva com as demais fontes térmicas, sendo uma energia firme que independe de condições climáticas ou matéria-prima importada. Com as novas tecnologias existentes, já é possível reduzir os impactos ambientais com melhor produtividade. O Rio Grande do Sul está com a sua capacidade de geração de energia no limite mínimo exigido. Senhora Presidenta, os participantes da audiência pública se comprometeram, por exemplo, em manter a união dos municípios detentores e dependentes do carvão em defesa dessa matéria-prima. A realização de audiências por parte dos municípios, pública ou não, que defendem o carvão mineral, para que sejam retiradas cartas como esta, que reforcem a nossa defesa desse minério. Incluir esse tema nos debates dos municípios localizados, principalmente nas faixas de fronteira. Encaminhar essa carta e aquelas oriundas dos demais municípios para a Presidência da República, Ministério de Minas e Energia, ONS, EPE, Câmaras Federais, Estaduais, Senado Federal, e por isso os três senadores são porta-voz também dessa carta, a Enel e demais órgãos relacionados. Considero, senhoras e senhores, que medidas como esta são acertadas e renovamos aqui o nosso apoio a essa luta. O segundo registro, senhora presidenta, se refere mais uma vez a um tema que também, tanto eu como Vossa Excelência, temos tratado. Senhora presidenta, o assunto que me traz nesse momento à tribuna já foi amplamente falado por mim e pelos senadores, não só do Rio Grande e de outros estados. No entanto, a pedido do setor, retorno a ele, pois é, sem dúvida, muito importante e urgente para toda a nossa gente. Quero destacar novamente a falta de defensores públicos nas comarcas brasileiras. Esse tema, inclusive, foi pontuado no sistema de telecomunicação, mídia, televisão, jornal, a nível nacional, rádios, recentemente, dizendo a falta dos defensores. O mapa da Defensoria Pública no Brasil, lançado no mês passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica IPEA, aponta que não há defensores públicos em 72% das comarcas do Brasil. Ou seja, a Defensoria Pública só está presente em 754 das 2.680 comarcas distribuídas em todo o país. Na correspondência que recebi da Associação Nacional dos Defensores Públicos, foi assinalado que essa pesquisa é inédita e que, segundo ela, dos 8.489 cargos de defensores públicos criados no Brasil, apenas 5.054 estão providos, ou pouco mais de 50%. Senhora Presidenta, falamos inúmeras vezes na tribuna sobre esse tema. Falamos outra vez hoje, porque aqui queremos destacar outro aspecto importante revelado nesse estudo da pesquisa do IPEA. É a discrepância dos investimentos no nosso sistema de justiça. Os estados contam com 11.835 magistrados, 9.963 membros do Ministério Público e 5.054 defensores públicos, praticamente a metade, ou seja, menos que a metade. Traduzindo, pode-se dizer que na grande maioria das comarcas brasileiras, a população conta apenas com o Estado juiz e com o Estado acusação, mas não conta com o Estado defensor, que é o papel que esses defensores públicos exercem. Ou seja, justamente os que mais precisam da defesa é aqueles que não podem contratar um advogado particular e que são a grande maioria da nossa população. Acabam assim prejudicados com essa diferença acentuada no investimento em justiça no momento do julgamento. Tem quem acusa, tem quem julga, mas não tem quem defenda. Faço questão de informar que o site onde esses dados estão à disposição de todos é www.ipea.gov.br, mapa Defensoria, tudo letra minúscula. Senhora Presidenta, a Defensoria Pública reitera seu pedido, que tem o total apoio, tenho certeza, não só de Vossa Excelência, em meu apoio, do senador Simão, eu tenho entendimento de todo o Senado da República, para que a gente avance, inclusive, pela derrubada do veto ao PLP 114/2011, que regulamenta a autonomia financeira da Defensoria Pública, e caminhamos também para a aprovação da PEC, da obrigatoriedade de instalação da Defensoria Pública em todas as comarcas brasileiras. Termino, senhora presidente, dizendo que há necessidade de que coloquemos ao alcance da população mais carente esse serviço. É urgente e é indiscutível. Voltamos a afirmar: essas medidas são necessárias, são fundamentais, são, sem sombra de dúvida, uma questão de justiça social. Por fim, senhora presidenta, eu quero mais uma vez fazer um apelo a todos os senadores para que a gente vote no dia de hoje o Estatuto da Juventude. Se, como dizia o grande, vou passar para Vossa Excelência, senador Mozarildo e senador Pedro Táxi, como dizia o grande Ulisses Guimarães, nem sempre você consegue o acordo de 100%. Não há acordo, vamos a voto e prevaleça democraticamente a vontade da maioria. Senador Mozarildo Cavalcante, senador Pedro Táxi.
Senador Painho, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência nos dois pontos. No primeiro, da Defensoria Pública, realmente é inimaginável e é voz corrente ainda no Brasil que só vai preso quem é pobre. E é justamente porque o Estado não cumpre o seu papel, seja o Estado, o Estado é membro da União, como o governo federal também. A Defensoria Pública é falha nos Estados e é falha na União também. A carência é extrema e é inacreditável que isso esteja se postergando, inclusive por questão de orçamento e de outras coisas, e se dê preferência a outras que não são tão importantes quanto a defesa da pessoa pobre. E, por fim, quero também dizer, Vossa Excelência, que é um dia muito importante nós hoje votarmos o Estatuto da Juventude.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Deu uma alegria vê-lo de volta. Minha solidariedade, que Vossa Excelência perdeu a sua mãe. Eu sei que houve um tratamento enorme de sua parte, carinhoso, até porque era médico, até o último segundo. Dialogando com Vossa Excelência, eu fiquei a par e fica aqui só a minha solidariedade num momento como esse, mas é muito bom vê-lo aqui na tribuna do Senado, me fazendo a parte a mim na tribuna, e muitas vezes você na tribuna e eu fazendo a parte. A alegria é ter-lo de volta. Senador Pedro Táxi.
Pedir licença, senador Pedro Táxi, que os alunos que praticamente ocupam as galerias, boa tarde para todos, as professoras da escola, alunos da quarto ano do ensino fundamental do Colégio Galoá, aqui de Brasília, Distrito Federal. Aqui estão os senadores, o senador Paulo Painha, do PT do Rio Grande do Sul, está falando e concedeu uma parte ao senador Mozarildo, agora vai conceder uma parte ao senador Pedro Táxi.
Senadora Anabella, só pela ordem.
Eu pediria
que Vossa Excelência pudesse me escrever como comunicação inadiável, por gentileza.
Vossa Excelência está inscrito o senador Ciro Miranda. Com a palavra, o senador Paim, Pedro Táxi, que pediu uma parte ao senador Paulo Paim.
Sim, apenas para me associar ao senador Paim, nos dois temas, o primeiro deles, de suma importância, que trata das defensorias públicas. O número de membros do Ministério Público é elevadíssimo, o número de magistrados é elevadíssimo, tendo em conta o número de defensores públicos, o que faz com que a chamada ampla defesa não seja concretizada. Eu fui defensor público durante 3 anos, sei da necessidade a desta instituição, senador. Nós nos encontramos nesta luta junto com Vossa Excelência. Parabéns pela sua fala.
Eu agradeço, senador Pedro Táxi, pela complementação. Vossa Excelência, que é um especialista nessa área, e o seu depoimento, claro que peço. Senadora Vanessa, muito obrigado.
Muito breve, apenas para cumprimentar. Vossa Excelência primeiro falou do Estatuto, estamos juntos, pediremos para que votemos essa matéria no dia de hoje, era para termos votado semana passada, entretanto, a importante votação do FPE não nos permitiu que votássemos já o Estatuto da Juventude, mas hoje temos condições de votar essa matéria sem dúvida nenhuma. E segundo, cumprimentar porque Vossa Excelência, sempre sensível aos anseios da população brasileira, vem à tribuna e traz temas muito importantes. De fato, o mapa da Defensoria Pública no Brasil, e aqui homenagem ao ex-defensor e que foi procurador federal também da República, deputado senador Táxi, mas o mapa mostra que o número de defensores é praticamente a metade do número de magistrados e do número de promotores e procuradores.
Uhum.
O que significa que está errado, porque o pobre fica sem advogado. O que é o defensor, se não o advogado do pobre, daquele que não tem dinheiro para pagar? Então, parabéns, senador Paim. Eu tenho a alegria de dizer que uma dessas PECs que Vossa Excelência falou, a que leva autonomia ao Ministério Público Federal, é tal qual nós temos hoje, a Defensoria Pública Federal, tal qual temos hoje nas Defensorias Públicas Estaduais, é de minha autoria. Então, está pronto para votar no plenário e, sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma conquista não só para a categoria, mas uma conquista para o povo brasileiro. Eu é que cumprimento Vossa Excelência, senador Paim.
Eu que agradeço muito sua parte.
Senador Paulo Paim, a referência à questão do carvão mineral para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, que são as regiões maiores produtoras do Estado, do país, estão, nesse momento, sendo beneficiadas pelos problemas que o setor energético enfrenta. Então, estão sendo feitos leilões. E hoje, às 4 horas da tarde, o ministro Marco Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia, recebe a Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral, com representantes dos dois estados, sob a presidência do deputado Afonso Rahn. E nós estamos convidados, mas temos a votação importante aqui. Então, em seguida, às 17 horas, com o ministro Luiz Adams, que também para tratar da mesma questão. E, claro, a Defensoria Pública, nós estamos juntos, a senadora Vanessa, que é autora do projeto para dar autonomia, essa é uma matéria fundamental, porque, como disse a senadora, o senador Mozarildo, o senador Pedro Taques, a Defensoria é o advogado da sociedade pobre, dos pobres que precisam da assistência jurídica e da defesa dos seus direitos. Então, nós só teremos cidadania se a Defensoria Pública existir de fato e de direito. Parabéns, senador Paim.